E muita gente quebra no laticínio justamente porque não sabe o custo do seu produto.
Sabe. Você tem que entender o seguinte, o seu representante comercial, ele está trabalhando para você ou ele está trabalhando para a rede?
E a primeira base de tudo é separar PF e PJ. E tem muita gente que é junto. A segunda base é lucro real. Cara, vai procurar um contador e vai passar para o lucro real.
Os laticínios não podem pagar imposto.
Eu parei.
Se você é dono de laticínio ou está à frente aí de alguma agroindústria, sabe que cada centavo conta. E você, tem certeza que você já viu muitos laticínios quebrando aí, não por causa do preço do leite ou pela concorrência, mas pela escolha errada do regime tributário. Pois é, essa escolha errada pode fazer a diferença aí entre prosperar ou fazer você fechar suas portas. E hoje aqui no CastLac nós vamos trazer justamente esse conteúdo, falar de contabilidade, te mostrar que contabilidade não é obrigação e papel, tá? É uma ferramenta, é uma ajuda que vai fazer você crescer e sobreviver nesse meio. E hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada mais que especial, que veio diretamente de Viçosa.
Isso, Viçosa.
Estamos aqui com a Rayane Lana, ela é fundadora da Contilactius. Ela é uma contadora e especialista no setor lácteo, né? Muito primeiramente, muito obrigada pela visita, né? Por aceitar esse convite. Tenho certeza que vai ser um conteúdo para você que assiste muito enriquecedor. E se você tem dúvida sobre contabilidade, acompanhe até o final, que vai ter muita coisa boa e que vai fazer você subir de nível aí. Bora lá?
Eu que agradeço, Marcelo, o convite. E há 14 anos... estamos aí trabalhando com contabilidade somente para laticínios, especializando cada vez mais para conseguir ajudar com que as empresas elas tenham o custo sempre otimizado, a carga tributária sempre otimizada, que ela possa usar os benefícios fiscais que o governo oferece para esse setor, né, que são muitos. Então, estamos fazendo esse trabalho aí, ajudando várias empresas a crescer, a desenvolver e se manter no mercado.
Sim. Que é, esse se manter, o Wilson sempre fala, né, seu Wilson? Cada ano aumenta em 15% de imposto.
Não é imposto. Na verdade, o que a gente estava discutindo inicialmente é que o laticínio que ele não está crescendo, que o pessoal tem uma falsa ilusão de que assim, eu estou faturando 5 milhões, eu estou estável. Então eu vou continuar faturando 5 milhões aqui e eu vou estar estável. Com a mesma margem. E se tratando de um país que a gente tem uma taxa de juros hoje de 15%, se o cara não crescer pelo menos 15%, quer dizer que ele perdeu 15% de valor de mercado, porque a indústria dele tem um valor de mercado. Sim. Então acaba que ele vai afunilando a margem cada vez mais, ele vai apertando cada vez mais e a coisa vai ficando cada vez mais difícil para ele. Porque o grande está crescendo, o grande está desenvolvendo. Sim. Cada vez mais. Então ele vai se apertando e vai ficando para trás. E a parte contábil é primordial nisso aí. Quem não sabe fazer uma contabilidade bem feita, acaba pagando muito.
Isso, exatamente.
E não tem competitividade. Porque eu falo, se o cara não estiver muito bem alicerçado em todos os aspectos dentro do laticínio, ele está fora do mercado. Porque a concorrência é muito grande. Então, a gente trabalha com mais de 5%, 3%, um pouco mais, 7%, 8%. Mas vamos colocar assim... No geral, o que eu vejo, as margens giram em torno de 7%. Períodos do ano, você tem uma margem de 15%, períodos do ano, você tem uma margem de 0.
Isso, exatamente.
1, ou até menos 1, menos 2. Então, assim, abrindo aqui a conversa aqui, queria que você falasse para o pessoal o seguinte, queria que você explicasse para a gente qual o regime tributário ideal para um laticínio.
O regime tributário para laticínios é o lucro real. Não tem outro. Não tem outro, independente desde do... Vou abrir ele, vou faturar 50 mil, 100 mil lucro real. Não tem outro regime tributário.
Mas ele já pode começar no lucro real? Tipo, se é o fator 50 mil?
Deve.
É mesmo?
Deve começar no lucro real. Essa história, assim, eu abro minha empresa no Simples Nacional, depois eu vou fazer análise para poder ver qual o melhor regime tributário. Gente, a análise ela é feita antes de iniciar. Você tem que ter um projeto e antes de iniciar fazer essa análise. Desde que abre o laticínio, compensa ser lucro real. É o É, não tem outro regime tributário. O Simples Nacional, se o laticínio ali é pequeno, é artesanal, que tem uma margem melhor, né? Ele consegue ficar ali no Simples Nacional por um bom tempo. Se é artesanal, o faturamento não tem o objetivo do faturamento crescer muito rápido. Dá para ficar no Simples Nacional ali. É, mas aí, qual que é a mentalidade do empresário e, assim, de muitos contadores também, assim, ah, vamos abrir no Simples Nacional para a gente ter certeza, para a gente ver qual que é a sua margem, qual que vai ser. Abre no Simples, aí vai crescendo, aí, ah, não, vamos migrar aqui para o lucro presumido, depois, para a gente se preparar para depois ir para o lucro real. E nesse se preparar, muitas empresas não conseguem nem se manter no mercado. Porque aí ela foi para o pior regime tributário, para um laticínio, que é o lucro presumido.
Então, na verdade, o que o contador fala aqui, porque eu já escutei muito, que quem fatura menos de 1 milhão não vale a pena no lucro real. Eu já escutei muito isso. Esclarece isso aí, por favor.
Não, isso aí é uma ilusão, porque é o seguinte, o Simples Nacional, qualquer empresa ali que fatura até 300 mil, para poder ficar ali no, sem pagar o imposto estadual, 300 mil por mês, ela pode ficar no Simples. Até 6 milhões no mês, ela pode ficar no presumido. Passou de 6 milhões, é obrigatório ir para o lucro real. É obrigatório. Mas não quer dizer que a empresa menor não pode ser lucro real. Aí eu acho que, por causa disso, as pessoas ficam assim, não, o lucro real é para a empresa grande.
Sim.
Não, o lucro real ele é obrigatório para a empresa grande, mas ele, muitas atividades, principalmente indústria de alimentos, alimentos básicos, né, alimentos da cesta básica, tem que ser lucro real, porque senão você nunca vai crescer. Se você não ficar no regime tributário errado, você não consegue crescer, a não ser que muitas empresas, o que eu já vi assim, cresceu, mas o quê? Sonegando.
Uhum.
Aí é sonegando, porque é o único jeito, porque se ela for pagar os impostos, ela fecha as portas. Aí, beleza, aí não tem como, essa frase também que vocês já devem ter ouvido, se eu for pagar todos os impostos, a minha empresa fecha as portas. Gente, isso não existe, isso não existe. Se a sua empresa está dando imposto para pagar, porque você está tendo margem. Se você não está tendo margem, tem alguma coisa errada ali. Você tem que estudar, pesquisar.
É um sinal.
Tem alguma coisa errada.
Entendi.
Então, aí o que? Qual que é? Não, se eu for pagar todos os impostos, minha empresa fecha. Aí parte para a sua negação. E com a sua negação, começa a falta de controle. É aí que a empresa se perde. Né? Depois ela não tem nem noção do que ela está fazendo. Porque é o que a gente estava falando aqui, a empresa organiza depois de grande. Não é que ela organiza depois de grande, é porque ela começa com essa questão da sonegação e a sonegação não permite que ela consiga se organizar. Ela perde o controle. Quando você sonega, você perde o controle, você não consegue. Não consegue. Então, começa a sonegar, desorganiza, aí você está faturando lá 1 milhão, 2 milhões e você não sabe o custo do seu produto.
É isso que a questão do imposto, ele te dá um norte para qual o tamanho da sua empresa ali? Deu para entender mais ou menos a pergunta?
Você está falando assim...
Não, de todo jeito, igual ela está falando, tem que... A pessoa já começa no lucro real.
Uhum.
O que é o negócio? O cara, ele... Geralmente, eu estou falando que eu escuto muito.
Sim.
Ah, não vale a pena entrar no lucro real, o cara começa no simples, mas igual ela está falando. Ele vai começar a vender sem nota, porque se ele for tributar, o Simples, indiferente do que aconteça, ele já ele emitiu a nota, já vai sair o imposto. Lucro real, não. Você vai pagar, ela vai explicar para a gente o que é o lucro real.
Isso. Porque o Simples Nacional, o imposto é pago sobre faturamento.
Sim. Faturou?
Faturou, tributou. Pagou. Você teve lucro? Pagou o imposto sobre faturamento. Você teve prejuízo? Pagou o imposto sobre faturamento. Imposto sobre faturamento. Lucro presumido também é sobre o faturamento. Então, teve lucro, prejuízo, você está pagando aquela presunção ali sobre o seu faturamento. O lucro real, você vai pagar imposto sobre o lucro que a sua empresa teve. Você só paga imposto se você tiver lucro. Se você não tiver lucro, você não vai pagar imposto.
Sim.
Entendeu? Então, aí, voltando na questão lá, se eu for pagar os impostos, a empresa não fica no mercado. Na dúvida, Então, trabalha com o lucro real, que aí eu só vou pagar imposto se eu tiver lucro. Se eu não tiver lucro, eu não vou pagar imposto. Entendeu?
E o pequeno, ele tem assim, uma falsa ilusão de que ele vai conseguir trabalhar sem nota. Que é o que não, que é o que não acontece, porque o mercado está fechando cada vez mais.
Exatamente,
né?
Exatamente. Está fechando com a reforma tributária. Não, ninguém, ou assim, porque a não ser que seja realmente aquela coisa artesanal de vender de porta em porta, vender numa feira.
Onde vai receber espécie, né?
Fora isso, as outras empresas não vão querer comprar sem nota. Porque eu compro sem nota, eu não tenho crédito. Como vou vender? Porque a empresa que está um pouquinho maior ali, ela precisa estar organizada. Então, se entrar qualquer coisa sem nota ali, já bagunça.
Sim.
Então, o cerco está fechando. O cerco realmente está fechando. Porque, e tem outra questão também do Simples Nacional. Às vezes, né, sonega, consegue ficar ali, né, com a ilusão de que está pagando menos imposto, mas na verdade ele está pagando mais imposto que as outras empresas, porque quem é lucro real não está pagando imposto nenhum, e ele está pagando pouco achando que está dando golpe no governo, na verdade está dando dinheiro de graça para o governo. Dinheiro sem necessidade, ele está pagando imposto indevido para o governo e ele está achando que está saindo da vantagem, sonegando. É isso que acontece. Sem controle da empresa, correndo o risco de pagar mais imposto indevido ainda, porque está no regime tributário errado. Porque no lucro real, laticínios não paga imposto.
Deixa eu te falar, vamos pegar aqui um laticínio que trabalha com 5 mil litros de leite por dia. Que vamos colocar de leite aí, um faturamento desse cara, fazer uma conta rápida. Vamos colocar que ele trabalha com mussarela. 5 mil. 5 mil, vamos pegar um cara menor. Que cai na vamos pegar um cara de 1 mil litros de leite por dia. Vezes. Esse cara está faturando 3 milhões. Que é um cara desse de 1 mil litros de leite por dia, vai estar faturando nessa faixa aí de 2 milhões e meio, 3 milhões, depende do produto que ele vai trabalhar. O que ele estaria pagando de Simples Nacional, se ele está no Simples?
Olha, aí na verdade, essa empresa, ela nem pode estar no Simples, né? Porque o faturamento do Simples é só até.
Mas 300 esse cara, ele não vai emitir nota de tudo, por isso que ele não vai apresentar esse faturamento.
Exatamente.
Pois é, e o que que, mesmo ele não emitindo, vamos colocar que ele está na última faixa lá do Simples.
Na última.
Você não pode emitir mais nota, que senão você sai do Simples.
Não, aí ele está lá faturando 300 mil lá no Simples, que assim, isso, 300 mil que eu falo, porque o Simples pode faturar até 4 milhões e 800 mil no ano, mas o 300 mil é que ele não paga o... que não tem a tributação do ICMS. O 300 mil ali, ele está pagando uma guia de... pelo menos ali uns 22, 25 mil por mês.
Ele vai estar na última alíquota já também.
Isso. Na verdade, mesmo assim, a alíquota do laticínio cresce e tudo, mas ela não fica tão alta. Na verdade, com 300 mil, eu acho que dá mais do que isso de imposto.
O que são as imposto, alíquotas? Assim... Explica pro pessoal o que é as alíquotas. Para quem não sabe nada, cara, eu tô abrindo meu laticínio, tô no Simples... Eu não sei nem o que é alíquota.
Então, na verdade, gente, todos os impostos existem para todos os regimes tributários, tá? O INSS, o ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, existe para todos os regimes tributários. Qual que é a diferença? No Simples Nacional, eles reduzem essas alíquotas todas, né, cada tem ali uma porcentagem menor, junta tudo, soma todas as alíquotas e cria uma alíquota. Lá no Simples Nacional é uma alíquota, né, que cresce de acordo com o faturamento, mas essa tem todos os impostos, ICMS, PIS, COFINS, INSS, tem todos os impostos, ISS, tem todos os impostos incluídos ali. No lucro presumido é a mesma coisa, tem o ICMS, aí no lucro presumido já fica tudo separado, igual no lucro real mesmo. A diferença é só no imposto de renda e contribuição social, porque no lucro presumido, o imposto de renda e contribuição social, eu pago sobre uma presunção. Eu presumo o meu lucro ali e faço o pagamento do imposto. No lucro real, eu pego o meu lucro real e pago o imposto. Ah, mas então o lucro presumido com lucro real, a presunção aqui é de 8%, o laticínio, igual a gente estava comentando aqui, na média de 7%, tá ótimo. Assim, tranquilo, não é assim o pior regime tributário, igual você falou. A questão é que o único regime tributário que eu posso aproveitar créditos de PIS e COFINS, que eu posso aproveitar benefícios fiscais, regiões especiais, essas coisas, é o lucro real.
É o lucro real. Então essa é a vantagem do lucro real.
No caso do simples e do presumido, vai pagar só o imposto, não tem nada.
É só pagar. Não tem. O lucro real tem aí o crédito de PIS e COFINS das compras, tem o crédito presumido de PIS e COFINS, tem benefícios fiscais para cálculo de imposto de renda, contribuição social, subvenção, tem os benefícios fiscais. Então, o que acontece? Nós trabalhamos, gente, aí o pessoal fica assim, o povo não acredita na hora que eu falo, o povo fica assim, não existe isso, uma empresa que não paga imposto, não existe isso.
Tá calejado, não
existe. Não existe, ainda mais assim, o povo mais velho, não, eu falar isso, o professor vai me ignorar na hora eu falar que latinos não pagam imposto. Porque, assim, essa... que tudo é imposto. O imposto no Brasil é muito alto. A carga tributária do Brasil é alta no geral. A questão é que nós trabalhamos com laticínios. Que os laticínios ali que têm os produtos básicos, né? Mussarela, Minas, padrão, manteiga, iogurte, bebida láctea, parmesão. Os queijos... básico ali, eles são considerados tudo alimentos de essenciais, assim, e todos têm benefícios fiscais, muitos benefícios fiscais, com o objetivo de quê? De que as empresas cresçam, que as empresas consigam reinvestir, crescer, para poder produzir mais e para poder chegar com um custo melhor também para o consumidor. Sim. Porque, assim, se você está pagando a carga tributária, você acaba tendo que repassar isso. Então, você precisa chegar com o melhor custo possível. Então, o governo, ele precisa incentivar esse tipo de empresa. Diferente de uma empresa de bebida alcoólica, de coisas que não são combustível, posto de gasolina, pagam impostos altíssimos, mas é porque não são coisas essenciais, coisas básicas ali, igual é a indústria laticínio.
Sim.
Entendeu? Então, essa é a grande questão. Como é um produto que o governo quer que desenvolva, que o governo precise que chegue com preço mais acessível para o consumidor, ele vai colocando os benefícios fiscais. E no final a carga tributária fica zerada por causa desses benefícios, por causa dos créditos, consegue no final zerar essa carga tributária.
Explica essa questão do crédito no laticínio.
O crédito no laticínio, ele tem benefícios fiscais em todas as áreas, né? Tanto estadual quanto federal. O crédito federal, os produtos... tudo que ele compra, ele tem o crédito de PIS e COFINS e os produtos são todos alíquota zero na hora de vender. Então, o que, que vai acontecer?
Ele tem crédito de tudo, inclusive do leite?
Ele tem crédito do leite, o leite principalmente do leite. Do leite existe o crédito presumido, né? O crédito presumido é o quê? É um crédito que você pode aproveitar que ninguém pagou por ele. Você está comprando leite ali do produtor rural, você pode aproveitar esse crédito de 20%, se você tiver o projeto Mais Leite Saudável, você aproveita 50% desse crédito, você aproveita crédito de todos os insumos, ingredientes, embalagens, tudo que é essencial para a sua produção, para você conseguir produzir e vender, você aproveita esse crédito.
E todos é o mesmo valor ou não?
Lucro real é a mesma alíquota para todo mundo, é a mesma alíquota, é 1,65 e 7,6. Essas alíquotas são do lucro real. Existe a alíquota de 3,065, que é do lucro presumido. E aí, na hora de vender, é alíquota zero. Os produtos são alíquota zero. Então, o que, que acontece? Comprei, tive o crédito. Vendi, não tenho débito, fiquei com esse crédito sobrando. Antigamente, podia fazer... pedido de ressarcimento, né? Podia ressarcir esse imposto. Em 2015, foi liberado para poder fazer... que o INSS, ele era um outro órgão, né? E depois aí juntou tudo, federal. Depois que fez essa junção, de 2015 para cá, esse crédito de PIS e COFINS, ele pode ser compensado com o INSS. Então, qual o maior imposto do laticínio hoje? INSS de funcionário, porque lucro real o INSS é mais alto. E o Fundo Rural do produtor. Tá certo que eu desconto ali do produtor, mas é um imposto igual tem, que você tem que descontar e tem que pagar. E aí você pode usar esse crédito fiscal fim para poder compensar com esses impostos, que é o INSS, o Fundo Rural e outros impostos retidos, o imposto de renda. Você pode. Isso aí é o quê? É caixa, porque você reteve o valor ali e pagou com seus créditos.
Aí fica no zero a zero, vamos colocar assim.
Isso. E tem também o imposto de renda e contribuição social, que a empresa deu lucro, ela vai pagar imposto de renda e contribuição social. Esse imposto também pode ser compensado com crédito fiscal fins. Por isso que no final, eu falo assim, laticínios não paga imposto. Não é que laticínios não paga imposto. Laticínios no final tem a carga tributária zerada, porque ele tem os créditos, tem os débitos e consegue compensar. E assim, quanto mais o laticínio cresce, laticínio com faturamento acima de 1 milhão, geralmente, o crédito é maior do que o débito. O crédito vai ficando maior do que o débito. Então, esses laticínios vão, além de conseguir zerar a carga tributária, receber ressarcimento.
Recebe esse valor em conta.
Em conta. Cai em conta
e qual o período que é a apuração disso?
É trimestral. O pedido de ressarcimento, ele é trimestral. Agora, assim... E aí, isso vai cair na minha conta quando? Isso aí
Depende do governo.
Já teve período que de 3 em 3 meses caía, teve período que de 6 em 6 meses. Não tem um período assim certinho para poder receber, não. O governo tem até 1 ano para poder pagar, só que tem vezes que paga bem mais rápido que isso e tem vezes que demora mais do que isso também.
Mas não deixa de ter essa devolução?
Não.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para quem não entende, mais uma vez eu falo para quem não entende nada: o que é o Fundo Rural?
O Fundo Rural é um imposto que tem que descontar, é o INSS do produtor ali, né? O produtor, o laticínio pode emitir a nota para ele, pode ali fazer essa parte ali mais contábil, fiscal dele, para ele não precisar de ter um contador para poder emitir a nota. E aí, mas o laticínio tem a obrigação de reter esse Fundo Rural dele, 1,5%, reter esse valor e pagar esse imposto, né? O INSS é o INSS do fundo do produtor.
Tem o Senar e o leite.
Desconta no pagamento do leite.
Entendi.
E eu quero, agora a gente gosta de cases de sucesso aqui, de histórias de sucesso. Eu quero que você me fale algum laticínio que você ajudou a crescer, que estava no Simples Nacional acreditando que estava...
Indo bem demais. Fazendo certo.
É. E aí, de repente, te encontrou. Eu quero saber a mudança de quem estava no Simples Nacional foi para o Lucro Real.
Esse ano que eu comecei a pegar os laticínios menores, entrou aí uns 4 que até ano passado era Simples Nacional, alguns que pagavam guia de 6 mil, 15 mil, 20 mil, e que hoje não está pagando nada. E esses laticínios, inclusive, assim, alguns deles, quase todos receberam o ressarcimento já esse ano. Aí, assim, o crédito não sobra muito não, né? E caiu assim, 1.500 na conta de um... 2 mil na conta de outro, mas aí eu tô assim, aí gente, tá vendo? Pelo menos agora vocês tiveram a prova que vocês recebem dinheiro do governo. Porque assim, um laticínio pequeno acaba que não sobra, ele consegue zerar ali um imposto, mas não fica sobrando, não. Mas esse ano, aí eles não estão pagando nenhum imposto. Que assim, pagava pouco no Simples, só negava, não tinha controle, agora eles estão com organização, com controle... A empresa, tudo assim, controle de estoque, controle financeiro, tendo uma noção melhor do custo deles, controle de estoque, e ainda não está pagando imposto.
Trabalho mais organizado, né?
Isso. De lucro presumido, assim, já empresas que estavam no lucro presumido e que migrou para o lucro real, é absurdo, assim. Tem clientes que pagavam 500 mil... por trimestre de imposto, empresas que pagavam...
Qual que é a menor indústria que você tem hoje em termos de faturamento?
Em termos de faturamento...
Quanto ela fatura?
Hoje, 100 e poucos mil.
Então, você está assim, de 100 e poucos mil no lucro real?
100 e poucos mil no lucro real?
É isso.
Eu, um cara que deve estar trabalhando o quê? Com uns 500 mil de leite por dia?
Olha, Wilson, vou ser bem sério com você. Eu não... Não tenho essa...
Mas vai ser, uns 300 a 500, depende do produto. Eu tô mensurando isso, porque o laticínio, geralmente, os laticínios, eles mensuram com o volume de leite.
É, mas naquela hora, você até falou que com 1.000 litros de leite dia fatura 3 milhões. Não, 1.000 litros de leite fatura 3 milhões. Não.
Mas depende do...
produtos?
Dos produtos. Deixa eu ver se eu fiz conta errado, peraí.
Não, fatura 3 milhões não. É com...
1.000 litros vezes 30. 1.000 litros,
fatura...
Dividido por 9.5 vezes 29. Peraí. 1.000 litros vezes... 30 mil litros por mês. 30 mil dividido por 9.5 vezes 29. É isso mesmo. Eu faturar um milhão e meio, mais ou menos.
1.5 milhão.
É.
Né? 1.000 litros por dia, faturamento de 1.5 milhão.
Falei, 3 milhões é 1.5 milhão.
Uhum.
Só que esse cara vai só negar e vai faturar 300, igual a 300 mil.
Exatamente, exatamente.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Migrar é só uma decisão contábil ou também envolve gestão? Puxando um pouquinho para o lado da gestão também, sabe?
Olha... O que eu mais escuto falar quando eu começo a falar, a pessoa fala assim, eu vou me organizar para mudar para o lucro real. Se a pessoa for tentar organizar para migrar para o lucro real, ela não vai migrar. Ela vai fechar as portas
antes. Quais são os medos, os principais medos das pessoas?
Eles têm medo da fiscalização, porque acham que o lucro real é mais fiscalizado. Voltando, por que que acham que... o lucro real é mais fiscalizado? Porque as empresas grandes são obrigadas ao lucro real e são empresas que realmente têm a fiscalização ali mais bem acompanhada. Só que aí o que eles não percebem é que hoje essa fiscalização que era maior no lucro real antigamente, hoje ela é igual para todos. Porque a fiscalização é toda eletrônica, o cruzamento é todo eletrônico. Então a maioria das empresas hoje que pega em... sonegação são empresas do Simples. A maior parte que pega é da empresa do Simples. Por quê? Porque vai fazendo ali, acha que não vai descobrir, que não vai ter um cruzamento, e o cruzamento financeiro, porque hoje o banco tem que prestar contas de tudo, cruzamento financeiro sempre pega. Ah, igual, nossa, ano passado foi assim, no início desse ano, né? Foi o recebimento no Pix, que foi tributar o tanto de empresa com assim, multas assim, gigantescas. Aí acha que eu estou no Simples e não vou ser fiscalizado. Eu estou no Simples, vai passar batido. E não passa. O Simples Nacional hoje ele é o regime tributário mais fiscalizado. Porque é onde eles sabem que está a sonegação. Então eles estão em cima do Simples Nacional. Eles estão até deixando as empresas do lucro real de lado. Eu vou falar com vocês, as empresas têm sido muito pouco fiscalizadas. Muito pouco, muito pouco. Antes eu lembro assim, que tinha fiscalização de 3 meses, tinha fiscalização.
Porque o cara está mais organizado. O cara
hoje a fiscalização, elas não estão olhando muito a empresa do lucro real. Elas estão em cima da empresa do Simples.
E geralmente as pessoas têm medo de fiscalização, né? Igual tanto fiscalização, eu falo, tributária, quanto fiscalização também... IMA, CIF, enfim. Mas a gente sabe que fiscalização também ajuda a organização.
Olha, eu tô com uma cliente aí, que eu acho assim, que tinha muitos anos que não tinha fiscalização. E aí, há uns 3 meses atrás, ela recebeu lá uma intimação. Nossa, ela me ligou de noite desesperada. Raiane, olha que misericórdia. Aí eu tô assim, nossa, mas que maravilha. Nós estamos precisando de auditoria aí na sua empresa. Agora nós vamos ter uma auditoria, você nem vai pagar por isso. Você está preocupado com o quê? Ah, Raiane, mas será o quê? Porque se tiver alguma coisa passando aí, é alguma coisa que nós não estamos vendo e a fiscalização vai mostrar.
Sim.
E assim foi, porque a empresa está sendo fiscalizada ainda e o fiscal achou umas coisinhas que assim, nós não estávamos vendo. Que assim, na verdade, essa empresa, eu comecei a trabalhar com ela no final do ano passado e ela teve muita troca de contador, a contabilidade era externa, passou para interna, e eles têm muitas operações assim, de remessa, eles já são um laticínio grande, assim, fatura 15 milhões no mês. E aí, você demora para ir enxergando todas as coisinhas que precisam ser ajustadas. E agora, nossa, a fiscalização está agilizando demais o nosso trabalho aqui, porque eles estão, assim, identificando umas coisas, um erro, assim, um CFOP errado, coisas assim, está passando um pente fino, está sendo uma auditoria, nem está pagando. Se ela fosse pagar uma auditoria, igual um outro cliente está pagando a auditoria, porque ele já é obrigatório para faturamento acima de 30 milhões, pagou 1.200 no ano. 1.200 no ano. 1.200 no
acima
ano,
de
né?
30 milhões, ele tem que ter uma auditoria?
Tem que ter auditoria. Tem que ter auditoria.
Eu vou chegar lá em ter essa auditoria. Gente, para quem não sabe, para quem não sabe, ela é minha contadora também. Ela está aqui justamente que é a minha contadora no meu laticínio.
Isso aí.
E você tem um caso também de questão contábil, não é, seu Wilson?
Não, eu tive. A Rayane, na verdade, a gente se conheceu através de um problema contábil que eu tive. Eu estava pagando ICMS, né?
Isso.
Conta o meu caso aí, pode abrir aí.
É, o Wilson me procurou falando assim, Rayane, eu tô querendo ver aqui se eu consigo melhorar, porque eu tô pagando aqui 20 mil de imposto de ICMS por mês. Eu tô assim, mas laticínios não paga imposto. Ele disse, não, mas o meu caso aqui é diferente, eu tenho umas particularidades aqui. Eu falei assim, mas laticínios não paga imposto, principalmente ICMS. ICMS, empresas de Minas, o ICMS, ele acumula, tem as empresas, os laticínios de Minas têm muito crédito ICMS, muitos laticínios fazem venda de crédito, fazem compra de equipamentos com crédito ICMS, porque acumula muito crédito. E aí, quando eu fui ver, a tributação na venda, ela estava errada. É um parâmetro errado ali que não estava sendo conferido, auditado, e na verdade era para ele estar acumulando 20 mil de crédito no mês, e estava pagando 20 mil de imposto aí todo mês, caixa, tirando do bolso. E os concorrentes dele, ninguém pagando imposto.
Eu cheguei a pagar 70 mil no mês. Eu vou contar o caso. Você contou da sua parte, eu vou contar da minha parte o que, que aconteceu. Que isso serve de base para todos os laticínios. O que aconteceu? Eu estava pagando 20 mil, igual estou falando, e o negócio foi aumentando. E eu sempre, eu sou um cara que sempre, eu sou o famoso fuçador, eu fico procurando as coisas. Cara, conversa com outro, eu peço opinião de todo mundo, eu escuto muita gente, aí tiro minhas conclusões, né? Escuto um, dois profissionais, tiro minha conclusão, e sempre vou buscando o mercado profissional de referência, até que eu cheguei até você. E aí, o que aconteceu? Eu estava pagando 20, 30 mil de ICMS, e eu brigava com a minha contabilidade. Cara, eu cansei de, nas minhas andanças, parar no meio da estrada e pedir uma reunião com o contador, porque tinha chegado a guia para pagar. Cara, não tem condição, eu estou pagando isso, eu não tenho competitividade se eu for pagar isso. Isso não está certo. Não, é isso mesmo, a gente já avaliou e tal, não sei o quê, papapá, é isso mesmo. Isso foi 3 vezes, até o dia que eu te procurei. Aí no dia que eu te procurei, você falou comigo, falou, não, está errado. Alguma coisa está errada, me dá o acesso, deixa eu ver como é que está seu negócio, que eu vou te falar realmente o que está acontecendo. E aí, você falou, a base de cálculo estava errada, né? A base de cálculo está errada, e a gente tem que fazer, está fazendo dessa forma, a gente tem que fazer dessa forma. O que, que eu fiz? Eu peguei a sua informação e levei para o meu contador. Ele me pediu 48 horas, que ele nunca tinha me pedido. Até então, ele sempre falava que não dava. E aí, não, eu preciso de 48 horas para me analisar seu caso. Quando ele voltou das 48 horas... ele falou, realmente está errado. Só que eu já tinha pagado, acho que quase 700 mil de imposto indevido. Tanto que aí não teve nem saída para a contabilidade, eu tive que trocar a contabilidade imediatamente. Eu falei, não, cara, então não dá para a gente seguir. Porque se você não viu isso, imagina as outras coisas. Então não dá para a gente seguir, te agradeço, mas eu vou mudar. E foi aí que a gente começou a trabalhar junto. Mas assim, aí... vamos pensar o tipo de investimento que eu poderia ter feito dentro da indústria, dentro da minha indústria. Eu precisava investir, precisava comprar caminhão, precisava aumentar a câmara, que eu não fiz, e eu estou com esse dinheiro parado, vamos colocar assim, que eu paguei indevidamente, não tenho o que fazer, igual você está falando, não tenho o que fazer mais. Pagou, já era, né? Porque esse crédito, você pode até aprofundar nesse assunto do que foi feito, por que eu não consigo nem recuperar isso.
Uhum. Na verdade, o contador fez esse trabalho... E vamos supor que você tenha esse crédito lá, você tirou do caixa da empresa, pagou esses 700 mil e você está com esse crédito lá agora porque percebeu que você pagou indevidamente e está com esse crédito. O ICMS, ele não é igual ao PIS e COFINS que a gente vai lá, pede ressarcimento e o governo simplesmente pega e paga exatamente aquele valor. O ICMS, não recebo ressarcimento. Eu posso fazer a venda dele para outra empresa, mas aí você tem um deságio de... uns 50%. Ou seja, desses 700 mil, 350 prejuízo. Você pode fazer a compra de equipamento, mas aí a compra de equipamento também, ela é um pouco, eles cobram um pouco mais caro do que se você fosse comprar normal. Então, assim, de qualquer maneira, você vai ter uma perda aí de no mínimo uns 30% desse crédito. Né? Assim, falando que você realmente pode, consegue recuperar ele, né? Que você consegue recuperar, você vai ter essa perda. Mas o que que acontece? Hoje, quem busca informação para otimizar a carga tributária é o empresário. Porque o contador, que deveria ser quem está fazendo o planejamento tributário, quem deveria estar ligando para o empresário, falando, faz isso aí para diminuir sua carga tributária, faz isso. Apresentando estratégias para poder melhorar a carga tributária, é o empresário que tem que correr atrás e levar para o contador. E é por isso, gente, que hoje eu só atendo laticínios. Igual o Wilson falou, Rayane, você atende a Consulac também? Eu falei, Wilson, trabalho só com laticínios. Porque senão eu não vou ter a qualidade que eu tenho. Eu não vou ter essa eficiência que eu tenho aqui de dominar. Porque o contador tradicional, o contador de escritório, ele não consegue, Wilson, porque você pensa, olha o laticínios.
Complexo.
Complexo. É complexo. Agora você imagina o laticínio trabalhar com 30, 40 atividades diferentes. Você sabe quantos clientes lá que o seu contador tinha?
Cara, eu não sei quantos clientes que ele tem, mas ele tinha 80 funcionários. Então ele trabalhava desde um consultório odontológico até a grande indústria.
Foca em um...
Ele atendia o Brasil inteiro. Eu sei que ele tinha algumas indústrias de laticínio no meio, mas nós éramos as maiores que ele tinha.
Pois é, aí o que acontece? Como que ele vai dominar todas as particularidades de todos os clientes dele? Porque ele atende lá uma pessoa, ele atende um produtor rural, o produtor rural é cheio de particularidade. Ele atende o dentista, é cheio de particularidade, ele atende restaurante, é cheio de particularidade. Não tem como você ser bom, ser eficiente e estar ali conversando com o empresário, falando a mesma língua do empresário, se você não for especialista. Então, infelizmente, o que acontece hoje com as empresas, que o empresário tem que buscar essa informação, é por causa disso. Porque a cultura da contabilidade hoje no Brasil, ela é bem errada nesse quesito de, assim, atender várias atividades, que aí você não consegue agregar valor ao seu trabalho, você simplesmente apura o imposto. Porque o erro lá da empresa, do Wilson, gente, não foi nem... com certeza, quando estava configurando o sistema, deve ter falado, não, tem redução de 61.11. Só que o campo lá no sistema era assim, porque quando você vai configurar o sistema, normalmente coloca lá, porcentagem da redução, porque é o que a gente conversa, é o que está na legislação, você vai lá e coloca a redução, 61.11. Lá no sistema dele, era inverso. Qual que é o aproveitamento? Não. Qual que é era o contrário. A configuração lá era o contrário. Aí ele digitou lá 61.11. Aí estava calculando em cima de 61.11. Só que a redução era 61.11. Entendeu? Aí é assim, não é nem que a contabilidade, quando perguntou qual que é a redução desse produto, com certeza eles falaram. Aí ele pesquisou lá e falou. Só que não tem aquele acompanhamento de conferir, assim.
Ele não olhou nenhuma vez, porque eu cobrei isso várias vezes. O primeiro imposto chegou, eu já cobrei. Eu falei, tá errado, porque ele devia ter visto. Não, peraí, deixa eu ver então. O que tá acontecendo. Não, isso é assim mesmo. A resposta que eu tinha era essa. Não, isso é assim mesmo, você tá pagando isso mesmo e tal. Nunca me deu uma resposta. O único retorno que eu tive com mais tempo foi depois que eu te procurei. Até então não tinha. Eu só tinha era isso mesmo. Porque acho que é mais fácil você nem analisar, né? Paga e pronto.
Ela falou, né?
O que que devia acontecer? Igual, olha lá na nota, vê que tem a redução, mas não refez o cálculo ali. Deixa eu ver esse cálculo aqui.
Se tá certo, né?
Não tem um sistema de auditoria que passa o arquivo para poder auditar se a tributação está de acordo com o NCM, de acordo com o produto. Isso aí é fundamental.
Você faz uma auditoria antes, então, no seu caso?
Dessas coisinhas pequenas, igual assim, eu não vou pegar suas notas e vou conferir a tributação de cada nota. Eu tenho que passar em um sistema para poder fazer isso. Né?
Então tem
que
ter uma auditoria sistema. Interna,
tem
vamos colocar
um
assim.
Tem um sistema para fazer essa auditoria.
Sistema seu.
Isso. O deve ter. Não, um sistema meu que faz sistema. Essa auditoria.
Sim.
Que faz essa auditoria. Só que aí, como eu trabalho somente com laticínios, eu bato o olho, eu já sei.
Exato.
Tá, eu bato o olho, eu já sei. Eu não preciso de ficar... Essa semana, eu fiz uma palestra para estudante, essa semana. Aí a menina está assim, mas como que... Ah, mas igual, você não dá conta de fazer, você precisa dos seus funcionários. Como que você sabe se eles estão fazendo? Porque eu monto processos, eles seguindo aqueles processos ali, não tem como errar. Agora, fazer uma análise final ali da DRE, do balancete, eu faço. E isso eu bato o olho, eu sei. Se tem alguma coisa errada, se não tem. Se tem uma tributação errada, se não tem. Você bate o olho, você já sabe. Por quê? Porque eu sou especialista. Porque eu trabalho só com essa atividade.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E o cara, por exemplo, o cara que está no Simples, muitas das vezes ele está vendendo sem nota.
Sem nota.
E como que ele não tem a possibilidade de fazer isso no lucro real? Ele tem que vender com nota. E aí, o que eu recebo? Vou te falar o que eu recebo. Assim, aí você vai falar o que eu falo, pessoal, que não vale a pena você dispensar o cara que você não quer comprar com nota, do que trabalhar errado. Mas ele tem receio de soltar isso aí do mercado. Ah, mas aí eu vou ficar sem meu cliente. Por quê? Aquele mercadinho de bairro, geralmente, quer sair nota.
É.
E o grande supermercado, o médio supermercado, ele também é lucro real, ele quer com nota, né? Explica um pouco essa dinâmica, que eu acredito que é o que você vai falar, que não vale a pena vender sem nota, para esse cara que ele é pequeno, ele tá ali com faturamento pequeno, tá no Simples, tá pagando seus 20 mil de imposto.
É. Aí o que acontece? A venda sem nota, gente, por que ela não vale a pena? Porque você perde o controle da sua empresa. Você está correndo um risco com a fiscalização que não tinha necessidade, porque você, estando no lucro real, não paga imposto.
Um ponto. O cara que está fazendo isso, ele está achando que ele não está pagando. Se caso a Receita pegar ele, o que acontece com ele?
Vai calcular dos últimos 5 anos para ele,
então,
poder
ele
pagar.
Vai, então, indiferente se ele está vendendo errado agora, ele vai ter que pagar o retroativo.
Vai ter que pagar o retroativo.
Então... Não faz sentido.
Não faz sentido. Só que aí... Gente, é muito engraçado que eles assim... Ah, eu tô com... Rayane, qual o risco de migrar pro lucro real e vender sem nota? É o mesmo que você tá correndo agora. É o mesmo, gente. O risco está correndo do mesmo jeito. E aí, o que que acontece? Não vale a pena por esses motivos. Aí, assim, nossa, mas aí se eu não vender sem nota... Eu vou perder o cliente. Começa a abrir outros clientes. Outra coisa, Wilson, trabalha a qualidade do seu produto, porque o cliente vai chegar lá querendo o produto. Aí você vai falar assim, olha, minha empresa está sendo fiscalizada, eu não posso vender sem nota. Não posso vender sem nota. Aí o cara vai, ah, então não vou comprar de você. Aí vai lá o cliente, vai lá procurar o seu produto. Aqui, cadê tal queijo? Cadê tal queijo?
Sim.
Entendeu? Aí vai lá procurar o seu produto. O cara não tem opção, não, dele. Eu vou ter que comprar com nota. Vou ter que comprar sem nota de outro.
O mercado briga, né?
Mas, assim, do que eu vejo geral. Geralmente, o cara que trabalha sem nota, a qualidade é baixa. Tem uma correlação, entendeu? Porque é um produto que o mercado já precifica.
Uh-huh.
Então, por exemplo, hoje, eu vou falar aqui no mercado de Belo Horizonte. A gente tem queijo que... Mussarela, que é um queijo mais vendido hoje no Brasil, eu estou vendendo mussarela hoje de 29 a 30. Minas. Para Minas, praticamente, é pouca gente está vendendo desse preço.
Uhum.
Tem laticínios vendendo, mas são poucos. Aí tem muita gente que está trabalhando ali com 27, 26 e tem mussarela de 25. Quando você vai ver a mussarela de 25, a qualidade é baixíssima. Uhum. É o cara que vende sem nota.
Uhum.
Entendeu? E aí a qualidade lá embaixo. Quando você vai melhorando a qualidade do produto, você vai vendo que o valor do produto aumenta também. Então, assim... Eu tô falando isso porque isso é uma prática comum. Quando eu bato o olho no cara, o cara é simples. O cara tá vendendo sem nota, a qualidade é baixa. Tem uma correlação direta.
Aí essa aí é muito a mentalidade do empresário, né? De não que não vai crescer mesmo, não vai sair do lugar, vai ficar ali sempre preocupado com fiscalização, que não vai ter paz. Wilson, assim, para você, né, quando me contratou, foi uma questão assim, de economia. Como é que você fala?
ROI.
É, tu tem que ter ROI, tem que ter ROI. Mas a maioria dos meus clientes fala assim, Rayane, o principal que mudou foi eu ter paz. Hoje, se vier fiscalização aqui, eu não estou nem aí. A maioria dos empresários, os grandes empresários, eles falam isso comigo. Né? E eu sempre pensei, né? É economia que eu trago para a empresa, né? Consegue baixar o custo. E a maioria falou isso. Não, Rayane, o negócio é que eu não tenho que preocupar. Antes eu tinha dia que eu acordava de noite com medo de fiscalização, sonhando que tinha ido fiscal na empresa. Hoje eu não me preocupo com nada disso, não.
Porque a grande dor nossa, na verdade, é que se a gente tenta fazer tudo certo, mesmo tentar fazer tudo certo, a gente acha que a gente está errado. Fiscalmente falando.
É igual essa cliente lá. Ela ligou, Rayane, a fiscalização. Mas o que você tem de errado aí para esconder do fiscal? Sim. Entendeu?
Deixa vir.
Mas aí sempre, tipo assim, não vai descobrir alguma coisa, Sempre preocupado, gente. E você trabalhar assim, isso não tô falando de... Você trabalhar assim é muito ruim. Você trabalhar preocupado com não, as coisas que acontecem na minha empresa que eu não sei.
Casa bagunçada, né?
Aí você tem que saber o que acontece na sua empresa. Você tem que saber, você tem que ter confiança para isso, assim. Não, pode vir. Se descobrir alguma coisa aí, alguma coisa que eu não sei, que vai ser super interessante, eu vou aprender agora. Vou saber agora.
Sim. E por falar em casa bagunçada, me fala os principais erros que os laticínios cometem em relação à contabilidade. Os principais erros.
Em relação à contabilidade, é realmente esse comodismo de, às vezes, assim, vende sem nota, mas compra muita coisa sem nota também. Mas, e compra à toa. Ah, porque não pediu nota, porque não pegou nota, é à toa, sabe? Principalmente despesas. Fiz uma viagem, não peguei nenhuma nota de nada, né? Passei no cartão aqui, depois eu olho aqui quanto que eu gastei. As despesas menores, as despesas ali, não ter esse controle. Não considerar, às vezes, um aluguel, porque a empresa, o local é do dono. O principal é isso, porque com isso, ele acha que ele tem um custo, ele acha que ele tem uma despesa, mas ele não sabe o real. Por causa das pequenas coisas que no final dá um montante.
Dá um montante bom, né?
Tudo que é feito na indústria, ele tem que pegar a nota, isso tudo ele pode usar como para abatimento no final.
Tudo. Qualquer coisa que ele fez na indústria?
Tudo que é despesa da empresa. Tudo que é despesa da empresa. Comprou um papel higiênico, tudo. Escritório, uma caneta, o papel.
Entendeu?
Acabou aqui, eu vou ali no mercado e vou comprar só um pacote até chegar a minha compra maior. Aí não pega nota disso. Fez uma viagem para uma feira, alguma coisa assim. Isso é despesa da empresa, porque isso é um investimento na empresa. Tudo é despesa, mas tudo precisa de você ter esse hábito de pegar
nota. É uma reeducação,
nota,
né?
Ter esse hábito de pegar nota.
Sim.
E tem que ter uma conciliação bancária também, né? Para ficar o negócio 100% redondo, né?
Sim. A mistura, né, do pessoal com...
Eu ia chegar no PCPF.
Olha só, mas isso não é, assim... um dos maiores problemas. Se você tem uma contabilidade bem feita, porque o problema de misturar o dinheiro ali é depois você não saber o que, que é de quê. Agora, se você tem uma contabilidade bem feita, igual às vezes acontece, eu precisei de pagar com dinheiro aqui da pessoa física ou paguei alguma coisa da pessoa física com dinheiro da pessoa jurídica, mas quando você vai fazer a conciliação bancária e você vê isso claramente, você vai lançar, usei um dinheiro aqui, eu precisava de pagar uma conta, não tinha dinheiro na minha conta, eu paguei com a conta pessoa física. Vou lançar esse valor aqui como empréstimo da pessoa física para a empresa, porque foi o que aconteceu.
Ele paga um título, você falou, paga um título direto, um título meu, pessoa física?
Não, uma da empresa. Né? A guia sua vence hoje. Você, no caixa, da, no banco tá, lá da empresa, não tem dinheiro. Você usa um dinheiro seu para poder pagar.
Aí é como se você tivesse
emprestando. Então, assim, o que que precisa de você ter essa conciliação bancária certinha para você conseguir identificar quando acontece essa operação? Do mesmo jeito, assim, tem que pagar uma coisa à pessoa física hoje.
Deixa eu entrar.
E eu não tenho dinheiro na minha conta, vou usar o dinheiro da empresa. Lança um adiantamento para você, que vai descontar na sua que vai descontar na sua participação de lucro, vai descontar no seu prolabore, vai descontar de você. Gente, é inevitável não acontecer uma coisinha dessa uma vez ou outra. Vai acontecer, porque assim, gente, a gente tentando, mas acontece. O que que é importante? Você ter transparência disso. Você ter organização disso. É assim, você fazer a coisa errada organizada. Aí se você pode, não pode, mas aí vou fazer aqui, mas tá tudo aqui, eu consigo entender e eu consigo contabilizar isso da forma correta. Entendeu? Porque essa parte, o problema é o seguinte: paguei um monte de coisa com a conta pessoa física, paguei um monte de coisa com a pessoa jurídica, mas não sei o que que era a despesa da empresa, que era...
Nada, né?
Eu não sei o que
é. É assim, eu faço uma mentoria, a gente acompanha alguns latinos aqui com a mentoria de gestão. E a primeira base de tudo é separar PFPJ. E tem muita gente que é junto. A segunda base é lucro real. Cara, vai procurar um contador e vai passar para o lucro real. E eu tenho um caso aqui de um cliente que eu acompanho. Ele pagava em torno de 25 mil de imposto no Simples Nacional. E o contador dele, e tudo misturado. PFPJ tudo junto, pagando conta na conta da indústria e vice-versa. Uhum. E aí o contador, eu não sei se não sabia trabalhar com lucro real, que eu acho que, isso eu estou alucinando, não sei se é fato. Mas o que eu sinto é que vários contadores não sabem trabalhar com lucro real, não sabem trabalhar com laticínio, e ele fala que não vale a pena o cara ir pro lucro real, porque ele, na verdade, ele não sabe. Na verdade, ele não sabe, ele que não sabe.
Isso aí é fato, isso aí é fato. De muitos contadores pegarem e falar assim, não vale porque não sabe, ou fala assim, se você me ligar para o lucro real, eu não vou fazer, você arrumou de contabilidade. Muitos contadores têm esse medo mesmo. Mas muitos contadores também falam assim, não, você não pode ir para o lucro real porque você é muito bagunçado. Você não tem controle disso, então você não pode ir para o lucro real.
Caso, um cara desse aí, que você faz? Cara, tipo assim... Fui no meu contador, ele falou que eu estou muito bagunçado, tudo atrapalhado, eu não posso ir no lucro real. Aí procurei a Rayane. Como que funciona o processo de você organizar esse cara?
Olha, primeira coisa, você tem que ir para o lucro real. Depois que você for para o lucro real, você se organiza, porque no Simples Nacional você não vai conseguir. Porque o primeiro passo da organização? Comprar tudo com nota e vender tudo com nota. Esse aí é o primeiro passo da organização.
Que é o que você vai orientar.
Como que ele vai vender tudo com nota estando no Simples Nacional? Na maioria das vezes ele vai desenquadrar. Como que ele vai vender tudo com nota estando no Simples Nacional? E como que ele vai pagar esse imposto? Porque aí ele não tem capital, não tem como ele ficar pagando esse imposto, que é um imposto indevido. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é migrou para o lucro real. Migrou, comprar tudo com nota, vender tudo com nota. Aí você fala assim, Rayane, mas você vai fazer a contabilidade interna. E aí o que que eu vou precisar de contratar? Quantas pessoas? O que que eu vou precisar? Que não sei o que. Preciso de duas coisas. Preciso do seu controle de estoque funcionando, sua conciliação bancária funcionando. Só isso. Não preciso de mais nada, não.
Isso é coisa básica.
O que que é a conciliação bancária? Tudo que eu paguei, tudo que entrou de dinheiro, lancei. Fiz minha conciliação bancária. Controle de estoque, tudo que eu comprei, usei na produção, produzi, vendi. É só isso. E é o que a maioria não consegue. Por quê? Porque aí na hora que vem o extrato, às vezes não sabe o que é aquelas coisas no extrato, entendeu? Não pegou nota, e como que vai lançar no sistema? Um pagamento de 3 mil, mas o que é isso? Não peguei nota. Entendeu? Então a base é comprar e vender com nota. Aí, você conseguiu fazer a conciliação bancária, seu controle de estoque está funcionando? Meu filho. Isso aí, vou falar com você, não tem 20% dos laticínios que tem isso. Não. Controle de estoque? Aí, quando você pensa, gente, eu vou produzir, vou começar a produzir um produto. Vou começar a vender doce de leite ninho. Aí, por quanto que eu vou vender? Não, vou comprar aqui leite em pó, açúcar, sei lá mais o quê. Aí isso aqui dá tanto, deixa eu fazer aqui e ver quantos que vai dar. Aí fiz lá, deu tantos doces. Aí esses ingredientes aqui deu X, aí o tempo que eu gastei para poder fazer aqui foi Y, eu fiz esse tanto, vou jogar aqui uma margem aqui de uns 50%, vou vender esse doce por tanto. Ô, gente, você não pode sempre... Vou vender por um real cada um.
Eu tô
mas da onde que eu tô tirando um real de baixo suvaco? Tipo assim, cada um... Como que você vai vender uma coisa que você produziu sem saber o seu custo? Sim. Quantos empresários latinos sabem o custo?
Ninguém sabe. Eu sei meu custo, mas porque eu sou envoado com esses negócios.
Mas a maioria não sabe.
Não, eu sei e é uma coisa que eu bato muito na tecla lá do meu latino, saber justamente o custo. E eu quero saber o custo, assim, muito rápido, vamos colocar assim. Tem gente que não tá preocupado com o custo no final do mês. Eu tô preocupado com o custo do que a gente está produzindo hoje. E minha venda, ela é conciliada no meu custo. Então, por exemplo, eu tenho alguns vendedores, né? Vou dar um exemplo do que eu faço aqui, que eu acho que serve para muita gente. Eu tenho uns vendedores. Quando ele me pergunta, ó, toda quinta e sexta-feira eu sempre entrego queijo na segunda e na terça. Então, toda quinta e sexta eu tenho o pedido. Só que o pedido, antes do meu vendedor me passar, ele já me pergunta qual vai ser o preço do queijo. E aí eu entro em contato com o Guilherme. Guilherme, qual que é o custo do queijo?
Uhum.
Aí vamos lá. Eu tenho um sistema, tenho um BI que a gente olha o custo do queijo. Aí eu sei quanto que está saindo meu queijo agora. O queijo foi fabricado. Como é o tropical, o tropical eu preciso de 15 dias. Então eu quero saber o custo há 15 dias atrás. Já a mussarela é 2 dias, então eu quero saber o custo dela 2 dias atrás. Porque o custo muda dia após dia. Às vezes a lenha que eu comprei hoje não é o mesmo preço que eu vou comprar, que eu comprei semana passada. Então você tem que saber. E aí eu oscilo esse preço do queijo muito de acordo com o meu custo. Porque eu tenho que colocar uma margem. E muita gente quebra no laticínio justamente porque não sabe o custo do seu produto.
Não sabe. Aí o que acontece? Baseia no preço de mercado. Lógico, preço de mercado é referência. Temos que olhar o preço de mercado, mas você tem que saber o seu produto, qual que é o custo. Até mesmo para você saber assim, ó, o preço de mercado aqui está R$30. O meu custo está R$28. Não, eu tenho alguma coisa errada dentro da minha empresa que eu tenho que descobrir.
Você porque consegue correr atrás.
Mas você tem que saber o seu custo. Sim. Você tem que saber. A maioria não sabe. Exato. A maioria não sabe o custo. Como que você produz um produto e não sabe o custo dele? Aí o que acontece? A coisa mais difícil de colocar para poder rodar em um laticínio, coisa mais difícil é o controle de estoque. Coisa mais difícil de todas é o controle de estoque. A empresa tem a contabilidade toda implantada, a empresa tem o financeiro todo conciliado. O estoque ainda dá diferença.
Mas
o meu estoque dá diferença, inclusive. É uma briga que eu tenho porque eu quero ver o estoque em tempo real no meu BI. E eu não consegui fazer essa conciliação ainda. Ainda tem um problema, mas é um problema sistêmico que a gente está brigando para resolver. Eu acredito que vai resolver agora, com a mudança do sistema que a gente mudou. Mas é uma coisa que eu quero saber também. Quero entrar no BI. Para quem não sabe o que é BI, gente, é uma plataforma de relatório, tá? Então eu tenho... O William pode até mostrar depois, se alguém quiser. O pessoal usa BI em laticínio?
Usa. Assim, os mais avançados. Os que já estão, assim, nesse nível, assim, eu tenho muito controle, eu preciso de saber aqui, eu quero acompanhar, né, mais de perto, mais rápido. Usa, mas são poucos. É porque só os que já estão, assim, bem organizados mesmo, sabe? Eu acho... Muito é assim, que quando a pessoa preocupa em ter esses controles de estoque, aí quando a pessoa fala assim, eu tenho que ter o controle de estoque por causa do bloco K. Gente, você vai preocupar com o seu controle de estoque por causa do bloco K? Bloco K é só uma obrigação para o governo, você tem que preocupar com o seu estoque, porque é o seu estoque, é a sua empresa, você tem que saber, você tem que ter controle. Sim. Tem que querer saber. Exato. Aí você fala assim, não, Raiane, mas eu vou ter que ter controle no meu estoque. Assim, você vai ter que ter, não, você sempre tinha que... E ter tido esse controle, isso aí é essencial para o laticínio, né? Ter o controle do estoque. Só que aí, mesmo você colocando um sistema assim, muito bom, aí você vai lá, lançou tudo que você comprou, você faz a sua formulação, vai usar isso aqui, tem as opções de você dar baixa no estoque, né, ou pela formulação, ou pelo consumo interno, você vai fazendo essa baixa e produziu isso aqui. E aí vendeu. E vai acumulando, e vai acumulando. Gente, inteligência artificial está aí para poder substituir mesmo, mas nessa parte de estoque, você precisa muito ainda da pessoa, pelo menos uma vez no mês, vai lá, faz uma contagem.
Você está falando contagem de estoque em câmara?
Física.
Eu peço para fazer toda semana.
Física, tem que ter, tem que ter. Aí assim, tem 6 meses que não dá uma diferença, beleza, faz... Dá um intervalo maior, sabe por quê? Porque aí essa contagem física, que as pessoas não querem ter o trabalho de fazer, que não quer investir em um funcionário para poder fazer essa contagem física, é aí que quando você descobre, já assim, está tendo alguma perda muito grande em algum momento ali na produção, na estocagem, está tendo desvio, seja interno, seja na logística. Então,
é o controle.
É, então real, assim, né? Precisa de ter essa contagem física. Muitos assim, não, eu quero um sistema mais, melhor sistema, para não precisar disso. Gente, hoje tem as etiquetas, né? Que aí você consegue com as etiquetas, com o aparelhinho lá, você vai lá e faz a contagem sem realmente ficar pegando um por um ali, né? Mas tem que usar o controle de etiqueta. Aí, assim, essas coisinhas, né, que a pessoa acha que, ah, eu já tô grande pra poder ficar fazendo isso aí a gente faz quando é pequeno. Não é.
É que tem que fazer, né? Quando tiver grande.
Tem que fazer.
Como que o Lotinho organizado que você conhece, um que seja bem organizado que você conhece, ele faz esse controle de estoque na prática?
É por etiqueta, né? Aí vai lá com o aparelhinho lá e
ele
já...
Ele bipa o código de barra? No código de barra não vai ser tudo igual.
Olha, eu sei que tem um aparelhinho que a pessoa chega lá, tá aquele monte de pallet, tudo organizado, né, gente? Pelo amor de Deus! Que você consegue passar no meio. Não é aquele trem que eu já vi estoque que você chega assim, beleza.
Não dá nem pra transitar.
Você não sabe qual que é o vencimento do que tá lá atrás, que tá na... Você não sabe... Né, as coisas têm que ficar no palio, assim, tem que ter organização. Porque se você não consegue ter o seu estoque organizado, o resto também, o seu estoque tem que ficar ali organizado. Aí tem um aparelho que eu não sei qual que é, depois eu sei que é um aparelhinho, você chega assim, ele só passa assim, ele já lê tudo, não precisa você ir nenhum por um não, sabe?
Ele lê a quantidade que tem, no caso, do pallet?
Ele lê as etiquetas e na etiqueta tem o peso, né?
Ah, tá. Então ele etiqueta antes de entrar, entendi.
Etiqueta antes do...
Ele etiqueta, no caso, deve ser o pallet, provavelmente. Ou o fardo do queijo, ou a caixa do queijo.
A caixa.
A caixa do
queijo.
É,
a caixa. É... O que... Aí tem alguns produtos que eles ficam na maturação sem embalagem, não é?
Na maturação, né? Porque, mas aí tá em processo de fabricação, né? No caso, por exemplo, parmesão. Você tem que maturar 6 meses. Mas ele não foi pro estoque. O estoque
é sem embalagem, não é? Ou é com embalagem?
Sem embalagem.
É, sem embalagem.
Tem maturação sem...
Aí esse daí, o que fica em processo lá, você não consegue fazer assim.
Mas tem o produto que ele é maturado embalado e tem o sem embalado.
Ah, tá.
Mas de todo jeito, esse controle teria que ser feito na câmara de produto acabado, porque tem diferença de temperatura. Então, por exemplo, o Minas Padrão. A gente tá falando de um queijo que matura embalado, mas a maturação tem que respeitar uma temperatura de 12 graus.
Uhum.
Ele está em processo, ele está embalado, mas está em processo. Então, é a câmara específica.
Uhum.
Então, assim, para um controle mais fácil desse estoque, o certo seria ele começar a controlar depois que vai para a câmara. Isso pelo assim, que é organizado, né? Porque tem muita gente que não matura, embala e fala que está maturando, mas na câmara de estocagem não está maturando, não está funcionando.
Uhum.
Mas é as bagunças que você está falando, é os controles.
É, igual assim, já cheguei no estoque que realmente assim, você não consegue andar no estoque. Você chega na porta assim, ah, beleza. Tipo, você não consegue entrar assim. Aí nisso, o que que acontece? Às vezes perde o produto dentro da própria empresa, porque às vezes o produto ali que já passa na vence.
E aí você tem um problema de fiscalização também. Porque se a fiscalização pega um produto dentro da câmara, vai ser autuado.
Pois é.
Então assim, cara... Eu tô compartilhando aqui, porque é a minha experiência também. Latim, que trabalha desorganizado, cara, ele tá perdendo dinheiro, ele tá muito incompetitivo. Se o cara não... Eu falo, tem gente, cara, que não sabe, não tem um perfil de organizar.
É.
Ele não é um cara organizado. Isso é perfil. Tem gente que Só que ele tem que ter dentro do seu, da sua empresa uma pessoa organizada.
É isso que eu falo, gente, porque o empreendedorismo, igual assim, tem muitos empresários de laticínios que, e assim, laticínio o que que é, né? A maioria, familiar. Ah, era do meu pai, era do meu avô, foi passando. Ah, quem trabalha aqui? Ah, meus irmãos. Aí, não, o que que a gente divide? Ah, meu irmão fica no comercial, eu fico no administrativo, o outro fica na produção. Por quê? Porque a empresa é nossa. Gente, mas às vezes ele não tem perfil comercial. Sim. Ele não tem perfil ali para a indústria, não tem perfil para o administrativo. Então, não é porque a empresa é sua que você tem que fazer essas coisas. Às vezes, vamos direcionar, vamos buscar alguém que tem um perfil para o comercial. Não o comercial, então...
É o mais...
Tem gente que não tem perfil para comercial. Então, vamos buscar alguém para o comercial. A gestão financeira, a gestão... Vamos buscar alguém para isso, porque, assim, eu não tenho perfil e meus irmãos não têm. Vamos... Gente, porque, assim, muitas vezes a empresa, assim, a pessoa vai construindo a empresa, mas a pessoa não tem esse perfil. E não tem problema. Desde que você entenda que você não tem perfil para isso, você precisa de buscar alguém para isso. Não, eu vou ficar nessa parte aqui. Igual, assim, empresário de laticínios, tem, às vezes, um empresário de laticínios que ele era laticinista, ele fazia o queijo ali. A empresa foi crescendo, ele foi colocando outras pessoas para fazer o queijo ali, e ele foi para o administrativo, mas não tem perfil nenhum para administrativo, gente. Não tem perfil nenhum. Aí você contrata alguém para gestão, e exige essa transparência, essa claridade. Vai acompanhando os relatórios, vai vendo ali e foca lá no que você é bom para melhorar a produção, melhorar a qualidade do produto ali. Porque, assim, se você é bom nisso, você colocou outras pessoas, mas às vezes vai... Perde um pouco a qualidade. Acompanha ali aquilo que você domina e coloca ali uma pessoa para poder fazer essa parte. Né? Que isso acontece muito nos laticínios, muito. Ah, é o produtor que às vezes começou ali a fazer o queijo, fazer isso. Ah, temos o seu sócio.
Sim, começou desse jeito.
O seu sócio. Aí o que, que ele fez? Ele buscou uma pessoa. Ele tem uma noção. Ele tem muito boa, né? Porque o empresário, ele sabe as coisas. Ele sabe quando a empresa está dando lucro, quando a empresa está dando prejuízo. Ele tem uma noção, mas ele não consegue enxergar. Aí o que, que ele fez? Buscou uma pessoa, não, você vai cuidar dessa parte aqui enquanto eu tô cuidando aqui do que eu domino. E aí a empresa vai o quê? Vai decolar, só.
Ele vai decolar. Baita, é um baita administrador, ele é do caderninho ainda, ele tem tudo anotado no caderninho.
Não,
dele lá,
ele sabe tudo, mas ele quer ver assim, igual, ele sabe, não, a empresa tá dando lucro, a empresa está dando prejuízo, aonde que está isso, mas eu quero enxergar isso na contabilidade, que hoje o que está na contabilidade não é minha realidade. Eu trouxe uma pessoa para poder, não, vou organizar isso aqui para poder ficar. Aí tem alguma coisa ali, não é esse número aí não.
Ele já fala.
Ele já sabe, sim. Entendeu? Já sabe, só que ele precisa de ter alguém ali para poder... Né? Para poder ir explicar e exigir a explicação, detalhar, porque assim, você tem que entender até o final ali.
O único problema dele, na verdade, é porque ele não lida bem com informática. Porque é um baita administrador, entende números, eu gosto falando, ele sabe na cabeça dele, ele fala os cálculos, eu falo, cara, como é que você tá fazendo isso? Eu aprendi muito com o Ronaldo. Só que ele não é bom de informática, ele precisa sistematizar, ele trouxe as pessoas para sistematizar toda a operação dele.
É uma coisa que acontece muito. A pessoa administrava muito bem quando era pequeno. Cresceu, ele não consegue mais fazer no papel, não consegue fazer no caderno.
E sozinho, aí, né? Fica naquela...
Aí ele não consegue saber o que está acontecendo na empresa dele por não conseguir entender o sistema. Então ele precisa de trazer alguém que vai te gerar as informações ali e vai passar para ele poder validar, para ele entender ali onde que está o problema ou o que precisa ser feito. Né? Porque acontece, depois que você vai crescendo, gente, não tem como você ficar com o seu controle ali manual. Precisa
e
de evoluir.
E você, contabilmente falando, essa pessoa é muito importante, senão o negócio vira uma bagunça, né?
Muito importante, gente, muito importante. O empresário, principalmente igual, assim, estamos iniciando um trabalho de contabilidade, vamos fazendo ali tudo no sistema, e aí tem uma validação, pessoal, sua empresa deu tanto de lucro. Esse lucro aqui foi para esses lugares. Isso aí, assim, você está enxergando, você está percebendo que isso está acontecendo? Está percebendo que isso está acontecendo? É isso mesmo? Valida lá as despesas, os custos, né? Igual assim, mais ou menos, qual que é a margem de custo com leite? Né? Custo de leite versus faturamento, assim. Os produtos, igual a mussarela, né? 60%. Aí outros, Minas Frescal, outros queijos, tipo 50%, 55%. Aí pega um cliente a 45%, nossa, mas o que é? O que você está fazendo?
Que mágica que é essa?
Não, 70%, não, mas 70% só o custo do seu leite, você está com uma... Ah, mas é porque eu não estou conseguindo trabalhar o comercial e tal. Aí você vai conversar, você vai entender com a pessoa e é essa pessoa que vai saber te falar, que vai saber pelo menos dar um norte para você procurar ali, para você aprofundar e conseguir ali achar
onde está, né,
o problema da empresa. Porque as empresas, assim, muitas empresas que chegam para mim, as empresas, assim, já estão pedindo socorro, assim, precisando de uma organização, precisando de ter uma contabilidade de transparência. Mas aí outros que chegam, falam assim, ah, Raine, mas minha empresa está com algum problema, eu preciso saber. E ele já fez essa organização, já tem isso. A maioria das vezes o problema está no comercial. Comercial é um grande gargalo aí do laticínio, das redes, né? Do comercial ficar com aquele negócio ali do preço de mercado e você, qualquer alteração que você tem ali no seu custo, você não consegue repassar. Você não consegue, você não coloca preço.
Se você tiver na mão de grande rede, é mais complicado. Só que é um negócio assim, a venda para a rede ela é mais fácil. Você manda no caminhão, entrega, acabou. Uhum. A venda do varejo é um negócio mais complexo, só que ela vale mais a pena.
Muito mais.
Mas o grande atacado, eu falo assim, ele está derrubando, não é o atacado que está derrubando, é o próprio empresário que quebra. Mas ele termina de matar muito empresário.
Aí qual que é o problema disso? É você não enxergar isso, você não está percebendo. Quando você perceber, você já está quebrado. Sim. Que é uma coisa que acontece, você já está acumulando prejuízo ali há muitos meses, aí você percebe aquilo. Mas se você tem o controle certinho ali, sabe o quanto que está o seu custo, qual as despesas que você tem em relação àquela rede, quais descontos que você dá para aquela rede, quais as devoluções que você tem em relação àquela rede, o preço que você está vendendo, você vai acompanhando, no primeiro mês você já fala, não.
Não convence.
Eu preciso de mudar isso aqui, eu já vou ter que abrir no outro mercado. Aí você não pode simplesmente parar de vender. Você tem que, vou abrir no outro mercado, vou diminuindo a venda. Vai diminuindo a venda, vai diminuindo até conseguir acabar. Ou se não, porque, gente, eu tenho cliente que trabalha com grandes redes e vende caro. E tem clientes que vendem para grandes redes e assim não consegue colocar preço de jeito nenhum.
Mas esse que vende caro, o que você acha que ele faz diferente?
Comercial. É a pessoa do comercial. Você tem que entender o seguinte, o seu representante comercial, você tem que observar isso. Ele está trabalhando para você ou ele está trabalhando para a rede? Porque o que eu sinto é que esses caras que ficam querendo vender para a rede, eles não estão trabalhando para o laticínio, eles querem ganhar a comissão deles, mas eles estão trabalhando mesmo para a rede.
Ele está ganhando comissão em cima de faturamento. Quanto
faturamento, ele não quer saber se está dando lucro para juízo, ele quer vender muito. Então, ele quer abrir rede e quer vender muito, porque ele ganha sobre faturamento. Então, aí você tem que... É essa pessoa, você não pode pegar um representante comercial e colocar assim na sua empresa. Você tem que construir esse representante comercial. Você tem que pegar alguém ali com perfil e ir treinando aquela pessoa. Agora, os meus clientes que ganham dinheiro com rede são os poucos empresários que têm perfil comercial, porque quem fica à frente da venda da rede é os donos.
É os donos.
Aí briga no preço.
O representante comercial, ele só aceita o que a rede passa. E ele só quer vender mais, só quer colocar mais produto lá. E aí, com isso, o que acontece? O laticínio fica preso. Estou lá com 50% do meu faturamento para a rede. Como que eu paro de vender? Eu fecho minha empresa, porque eu tenho minhas despesas fixas, meus custos fixos ali. Então, o que faz a diferença é entender isso aí. Esse cara observa, gente, observa. Não, esse cara vende muito para mim. Gente, faturamento não é nada. Se você não tiver lucro, não é nada.
Como é que você fala, Zé?
Faturamento é ego e o caixa é rei. O negócio é esse. O que, não adianta você faturar 30 milhões se você não tem, se você não tem margem. Exatamente. É melhor você faturar menos e ter margem líquida no final. E muitos latinos não sabem qual é a sua margem líquida. Isso, assim, é um negócio de extrema importância. Até para você fazer um investimento, para você saber mesmo se o seu negócio está prosperando ou não, você tomar uma atitude rápida. Se você não tem dados, se você não tem informação, você falou um negócio muito, muito sério. O cara não quebra hoje. Ele quebrou 6 meses atrás, ele só não sabia.
Uhum.
Por quê? Ele tava desorganizado e o negócio vem no giro, ele vem girando, ele vem pagando conta, até uma hora que que o caixa dele não tem recurso para continuar pagando as contas.
Exatamente.
Só que quando chega nesse momento, ele tem um acumulado de dívida muito grande que ele não consegue mais recuperar. Ele não tem fôlego mais, porque ele já está com uma dívida bancária. Eu falo assim, o laticínio não cabe, praticamente não cabe juros. Eu falo muito isso. Para você pegar um juros, tem que ser um juros do bem. Então, o que eu falo de juros do bem? Cara, eu vou comprar determinado tipo de bem aqui, e esse bem vai aumentar a minha margem em X%. Ok. Eu vou pegar capital de giro para jogar dentro do negócio, você não consegue girar.
Porque você está sendo que troca duplicada, gente.
Já era. É o primeiro indício. Quem está assistindo a gente, se você está trocando duplicata, para hoje o seu negócio, quando para hoje o seu negócio, para seu financeiro, sua gestão e refaz tudo. Porque não tem como trocar duplicado. Vamos colocar, você está com a margem lá de 7%, você está trocando duplicado a 2,5%, você já está tirando sua margem.
Não.
Você está com a margem de 5%. Se tiver um erro, já era.
Exato.
E laticínio é muito passivo a erro. Você tem
muito.
Todo dia queima o motor. Todo dia você tem um contratempo.
É exatamente.
Só que esses contratempos, essas coisas que vão acontecendo, vai muito do desorganizado. Porque ele não tem a manutenção preventiva, porque ele não olha seus dados, não olha seus números, ele não sabe margem líquida, ele não sabe nem o funcionário que está lá ocioso. Tem um negócio, cara, que eu falo assim, você calcula o tempo do seu funcionário? Como assim calcular o tempo do seu funcionário? Cara, tem laticínio que eu entro, quando eu vou fazer uma visita, o cara começa às 7 da manhã e termina meio-dia. Eu falo, mas como assim? Não, porque aqui termina cedo. Não faz sentido isso da falar comigo. Ou você coloca mais leite para dentro, tipo, o cara trabalhar o tempo todo, ou você trabalhar um dia sim, um dia não.
Né? Tem que ter um planejamento, uma estratégia.
Você tem que ter uma estratégia, porque você está pagando o cara para fazer um trabalho e o cara está indo embora mais cedo, então o que você está pagando não é real. Então, ou você coloca mais leite para dentro, ou você demite alguém. Diminui seu fluxo de produção, começa a pagar, contrata menos pessoas e assim vai. Alguma coisa você tem que fazer. E tem muitos casos. O pessoal gosta de ir embora mais cedo. Fala, como assim gosta? Gosta de ir embora? Todo mundo gosta. Mas quem está pagando é a empresa e o cara não mensura isso. E aí esse cara, ele está cada dia cavando um buraco. E ele vai todo dia, ele tira uma pá de terra e vai se enterrando. Cara, não sei como que as pessoas trabalham com esse valor de queijo no mercado. Aí eu vou fazer as contas do cara. Esses dias me ligou um laticínio que o cara dentro, um cara dentro do laboratório dele, eu tenho funcionário de laboratório, eu tenho um funcionário de laboratório. Esse cara tem 5 para fazer o mesmo serviço que eu faço. Como assim você tem 5 funcionários? Mas porque o pessoal não dá conta, é porque não dá tempo, é porque é muita análise. Falei, quem te falou isso? Tem quanto tempo você não entra dentro da sua indústria? 6 meses. Eu sem ir no negócio, eu falei, vai lá na sua gestão, no seu sistema, faz um apurado. Só de você me falar isso, faz uma apuração que eu acho que você está fechando prejuízo. Eu não vou te falar que você está quebrado, mas fechando prejuízo você está. Uhum. Helena, eu estou em dificuldade já. Falei, só você me falar que você tem 5 funcionários dentro de um laboratório. Você não precisa nem entrar dentro da fábrica, não. Aí se eu for para dentro da fábrica, o negócio pior ainda. Mas vamos mudar de assunto aqui agora.
Não, é, como você falou aí, aí eu tô lembrando assim, porque eu sempre falo, laticínios não pagam imposto, eu sempre falo essas coisas e o povo faz, não, é doido. Aí um empresário uma vez, que Samuel lá da Magistec pegou e falou assim, ô Ryan, a gente tá com um cliente aqui que é lucro presumido e precisava de ver com ele, né, pra poder mudar. Aí ele pegou, ligou pro cara e falou assim, ó, você podia conversar com a Rayane pra poder te explicar, porque lucro presumido não é bom pro laticínio e tal. Aí marcou uma reunião comigo. Aí eu tô explicando pro cara, aí o cara tá assim, não, mas meu contador falou que é muito perigoso, meu contador falou que não vale a pena, e eu explicando. Aí ele pegou, e ele falando, um monte de argumento. Aí no final eu falei assim, ó, se você continuar no lucro presumido, você vai quebrar.
Já deixou claro aí.
Aí ele pegou e falou assim, então eu vou ir, segunda-feira pra gente conversar. Aí ele pegou e ligou pra Samuel, falou assim, não, ela falou que se eu não mudar eu vou quebrar. E eu falei que meu contador não faz, ela falou que eu vou ter que mudar de contabilidade. E nessa época eu nem fazia a contabilidade não, eu só dava assessoria para contadores.
Entendi.
Depois eu tive que começar a fazer a contabilidade porque os contadores não queriam fazer, entendeu? Então, falei assim, o jeito vai ser começar a fazer a contabilidade mesmo. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, olha, você sabe por que que eu vim aqui? Porque você falou que eu ia quebrar, mas não é porque você falou, é porque eu tô sentindo que eu tô quebrando. Eu tô sentindo, a empresa começou a dar prejuízo, a empresa nunca tinha dado prejuízo, a empresa começou a dar prejuízo. E assim, não tem lógico os preços que o concorrente tá fazendo. E para ele deu um impacto de 30%. 30%.
A parte contábil?
A parte fiscal. Deu um impacto de 30% no custo dele.
Muita coisa.
Estava quebrado.
30%.
Porque ele não tinha essa margem.
Pagando imposto sobre faturamento, gente, não tem condição. Né? E deixando de aproveitar todos os outros créditos. Então, para ele deu muito impacto. Eu acho que é o cliente que eu peguei, assim, que deu mais impacto, assim, até hoje, foi...
Você tem que pegar um depoimento dele, que é um case muito sucesso aí no caso.
Não, o dele foi bem impactante, assim.
Deixa eu te perguntar, a gente não entrou no assunto do programa Mais Leite Saudável. Você deu uma pincelada, eu queria que você explicasse o que é esse programa. Você falou inicialmente que você aproveita parte do crédito de ICMS, de Piscofins, né? Mas tem um programa Mais Leite Saudável. Como que funciona? O que que é o programa Leite Saudável?
É o seguinte, o governo ele dá vários benefícios fiscais para os laticínios. Aí vem aquela coisa assim que o empresário fala assim, ah, mas eu vou fazer esse projeto e vou... Ah, nossa, o governo vai me dar esse crédito presumido? Tudo tem uma contrapartida. O crédito presumido de ICMS, por exemplo, ele fala assim... Ó, você pode aproveitar 12% aqui em Minas, né? Você pode aproveitar 12% do crédito ICMS na compra do leite do produtor rural, desde que você pague ao produtor 2,5% de incentivo para ele poder para incentivar o produtor a continuar produzindo, a ser produtor, né? Porque essa área, tipo, tudo sobra para eles, né? Tudo sobra para eles. Então, assim, você tem que pagar 2,5% de incentivo. Então, tudo tem uma contrapartida. Você vai aproveitar os 12%, mas você tem que repassar 2,5% ao produtor. E o PIS e COFINS é a mesma coisa. Antigamente, o crédito presumido de PIS e COFINS era 60%. Mas eu só podia utilizar ele para compensar com débito de PIS e COFINS. E o laticínio não tem débito de PIS e COFINS. Então, o governo falou, olha, vai fazer o projeto Mais Leite Saudável e você vai poder aproveitar 50% do crédito desde que você reinvista na produção leiteira 5% desse crédito. Então, o laticínio tem que pegar 5% do valor do crédito dele e reinvestir na produção leiteira. Aí tem que fazer um projeto no Ministério da Agricultura, protocolar lá, que é um projeto para ajudar a melhorar a qualidade, a quantidade do leite junto ao produtor. E aí o empresário, ele contrata essa empresa, que geralmente é uma empresa de veterinários, que faz um trabalho junto com os produtores, né? Faz muita, um trabalho que tem feito muita inseminação para aumentar o número de vacas e melhorar a qualidade do leite, né? Já faz ali com com aquele negócio lá para vir o leite com a qualidade melhor. Aí aumenta a quantidade de vacas, aumenta a quantidade de leite e melhora a qualidade do leite. Aí esse trabalho aí tem sido feito, e vou falar que depois que começou esse projeto Mais Leite Saudável, eu acho que aumentou muito a produção de leite, assim, no geral, sabe? E também esse trabalho com qualidade. É, a qualidade também tem melhorado do leite, dos produtos no final, né? É, o projeto é isso, o projeto Mais Leite Saudável. É porque tudo tem uma contrapartida. O governo, assim, ele quer, ele dá um incentivo, mas aí ele usa a indústria... Ai, bati no microfone. Ele usa a indústria para poder levar o benefício no restante. Aí ele te dá o benefício e você vai chegar com um preço melhor no consumidor final. Vou te dar o benefício, você ajuda o produtor lá, que não tem que preocupar com o produtor. Você já está... Aí ele passa a responsabilidade de cuidar do produtor ali para o empresário, né? O empresário que fica ali monitorando, acompanhando. Porque aí assim o país vai desenvolver. Porque o que faz um país, né, desenvolver, um país melhorar? São as empresas. Então precisa incentivar as empresas de dar esses benefícios aí, principalmente de alimentos.
Coisas essenciais.
Então, a Rayane faz contabilidade para qualquer empresa de qualquer tamanho. Queria que você fizesse para o público. Pessoal, a Rayane, como eu falei, é minha contadora do meu latino. Eu quero deixar um espaço para ela aqui agora, para ela passar o contato dela, as redes sociais dela, e para ela falar dela, o que ela pode levar para o latino de vocês, que é uma pessoa que trabalha comigo há pouco tempo, né? Que eu não dou um negócio, mas já me ajudou muito nesse quesito tributário, que é a dor que eu passei, que eu compartilhei aqui agora. Então, vou abrir esse momento aqui para você falar com os latinos o que, que é a sua empresa, de fato, vamos colocar assim, o que, que você pode agregar e como que o pessoal te acha, como o pessoal entra em contato e para contratar você.
Nós somos uma empresa especialista em contabilidade para laticínios. Nosso principal objetivo é ajudar essas empresas a terem controle, terem organização, otimizarem o custo, né, para que elas se mantenham no mercado e que elas cresçam. Nosso foco é só laticínios. Laticínios têm muitas particularidades, têm muitos benefícios fiscais e precisa de um especialista para isso, né? Hoje, assim, não conseguimos atender outras atividades porque realmente só ali a área de laticínios já toma todo o nosso tempo, porque é muita particularidade. E o empresário de laticínios precisa de ter um especialista. Precisa de ter um especialista ali para poder ajudar, orientar, para você ter certeza que está pagando o mínimo de imposto possível. Laticínios tem que ter controle, tem que ter organização. É uma indústria, está produzindo um produto ali, você precisa saber o seu custo, precisa ter controle. E você só vai conseguir ter esse controle se tiver no regime tributário correto, se tiver com sua carga tributária otimizada. Então, procura a gente lá, segue lá no Instagram, @contilactios. Lá tem muita informação boa aí para vocês. Ah, mas aí eu não quero mudar. Vai lá, pega as informações, leva para o seu contador vai buscando informação também e vai tentando ali fazer esse trabalho junto com vocês. A empresa que tem o contador interno também tem muita informação lá no Instagram. Acompanha lá para vocês conseguirem passar aí por essa reforma tributária sem ter, sem ter prejuízos e para conseguir se manter no mercado. Porque as empresas que não tiverem esse controle, não tiverem essa organização, vão passar muito aperto. E eu tenho receio que muitas empresas não vão sobreviver a essa mudança aí da reforma tributária. Porque o grande segredo é controle, organização e ter capital de giro. Fundamental ter capital de giro para poder passar pela reforma tributária, tá?
Que é essa reforma tributária?
Os impostos, né, vão mudar. ICMS, PIS, COFINS vão se transformar em outros impostos. E nessa transição aí, eu falo assim, Wilson, você não tem que preocupar se você está pagando imposto ou não. Desde que toda cadeia esteja do mesmo jeito. Você tem que preocupar em ter competitividade. Se você está pagando imposto e todo mundo está pagando imposto, você tem competitividade. E aí vai mudar. Todos os impostos, tudo vai mudar, né? Tem um longo prazo aí, mas vai mudar, vai começar essa mudança. Então, você, para você ir fazendo análise e conseguir usufruir de tudo que vai ter de benefícios ali, você precisa ter controle. Se você não tem controle, você só vai perder, entendeu? Não tem nenhum ganho, você só vai perder. Então, precisa de ter esse controle. E para ter esse controle, você precisa estar no regime tributário certo, ter uma contabilidade que acompanha ali, que entende as particularidades do setor. É o que a gente estava falando, a empresa no Simples Nacional não vai conseguir se organizar, não vai conseguir ter controle. A empresa no lucro presumido, muito menos, não vai conseguir, gente, é impossível. Entendeu? Ela precisa de estar ali com alguém que entende do setor, né? Tem que buscar consultorias, tem que buscar pessoas especialistas que realmente vão conseguir ajudar a empresa a passar por isso e aproveitar, porque aí ela estando com isso tudo, ela sai na frente, ela vai assim, enquanto outros estão pelejando, já sai na frente. Se quer assim, destacar e aproveitar essa oportunidade, igual você comentou, eu fiquei muitos anos no Simples Nacional, eu perdi isso, eu perdi aquilo, agora é a hora de você estar à frente, usando tudo que você tem direito, enquanto outros estão começando a pensar em se organizar agora, pensando em ter controle agora. Então, você na competitividade ali, já está à frente.
Deixa eu te falar, a gente consegue, para quem está escutando esse podcast, quem está acompanhando esse podcast, a gente consegue uma auditoria sua na empresa dele para ele saber se ele está certo ou não?
Olha, a auditoria dá para a gente bater um papo,
você conversar, fazer o que você entender, fez na minha empresa.
Não, dá para poder conversar, bater um papo, principalmente no bate-papo ali, até empresário que chega e não sabe nem o regime tributário da empresa dele, né? Mas no bate-papo ali, dá para poder fazer análise assim, em relação a regime tributário, a quais impostos você está pagando, isso aí ele sabe. Quais impostos você está pagando, qual o regime tributário, quais os produtos que você vende, a gente já consegue
fazer. Você consegue fazer uma análise.
Já dá para poder fazer essa análise aí e direcionar. Eles podem mandar mensagem lá, a gente agendamos aí esse bate-papo e dá para poder fazer essa análise aí do que dá para poder implementar e começar a mudança.
Então, pessoal, nós vamos deixar aqui, no o William vai deixar no... Dá para deixar o telefone, né, embaixo, o contato da Rayane. E para quem estiver acompanhando esse podcast, entre em contato com ela. Ela vai fazer uma reunião com vocês e vai fazer uma avaliação. Se o que você está fazendo está sendo correto para a sua indústria ou não. E provavelmente não, que é a maioria dos casos. E aí, você consegue contratar ela e ela dá um jeito aí na sua parte tributária e fazer você parar de pagar imposto, né, Rayane?
É isso aí, laticínios não pode pagar imposto.
Eu parei.
Carga tributária do laticínio, ela é zerada. Depois da reforma tributária, ela tende a continuar zerada. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Porque você pensa, né, não dá para ficar tirando o capital ali, dinheiro do bolso, enquanto seus concorrentes não estão.
Que aula, hein, gente? Primeiramente, não, segundamente, né? A gente já falou, já. Agradecer novamente, viu, Rayane, por essa aula aí. Tenho certeza que quem acompanhou até aqui, deu para aproveitar bastante. Eu notei aqui até algumas insights, né, que a gente fala, PF diferente de PJ, né, e se caso precisar misturar algum dia, que não seja cotidiano, mas que tenha organização, né, a gente sabe que números são a direção, não é um problema, não é uma burocracia, porque todo mundo tem medo de números, mas na verdade a gente tem que ficar de olho. Laticínio é lucro real, começou hoje, lucro real, sem medo, né, de fiscalização. E assim, muito bom. Obrigada mesmo. E espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente também.
Sim, foi um prazer e espero conseguir aí agregar algum valor para os seus clientes, para quem segue vocês aí, porque o objetivo é esse, é ajudar empresas mesmo, né? Porque o pouco que eles conseguiram captar aqui leva para a contabilidade, porque às vezes a contabilidade consegue implementar também ali alguma coisa de imediato que já causa um impacto imediato na nossa conversa, tipo assim, no mês já acabou a guia, né? Então já leva ali, conversa com o seu contador e já assim, vamos tentar parar de pagar imposto indevido aí imediatamente.
Pessoal, com esse podcast aqui, vocês têm a chance aí de fazer seu negócio crescer se você estiver trabalhando aí no Simples Nacional. Então, se está no Simples, está errado, tem que mudar. Se seu contador ele não sabe mexer com o lucro real, está tudo certo, né, Raiana? Procura quem sabe, é o que você estava falando.
Isso.
Procura assim, quem sabe. Ah, cara, eu escuto muito assim, o contador está aqui comigo desde quando eu comecei, eu fico sem jeito de largar ele. Cara, você vai quebrar por essa questão dessa amizade que você tem, porque seu negócio ele não tem amizade. O que eu falo, a empresa tem caixa, né? Ela não tem coração. Se o seu contador, por exemplo, a minha primeira contabilidade no Laticínio, ela era uma pessoa que era muito amiga minha. Ela fez contabilidade do Laticínio há muito tempo. E ela não sabia mexer com o lucro real. Uhum. Eu falei, não, todo Laticínio lucro real tem com o lucro real. Foi quando eu mudei a primeira vez de contador. E assim, eu fui muito respeitosamente, eu falei com a menina, falou, gosto de você demais, mas eu tô vendo que você não vai conseguir mexer no meu Laticínio no lucro real. Você quer que eu fique no Simples, se eu quero crescer, eu tenho que ir pro lucro real. Então eu queria te agradecer, espero que você não fique com raiva de mim, mas eu vou mudar de contabilidade. Primeiro momento ela não entendeu, mas posteriormente ficou tranquilo, hoje eu tenho bastante contato com ela e tal, e eu mudei. Aí já deu uma virada, né? E mesmo assim continuei pagando, porque eu não fui na contabilidade certa. Mas já melhorou. E agora, aí eu parei de pagar de vez, praticamente não tem nada para pagar, pelo contrário, né? Tem crédito. Então, pessoal, reflete sobre isso, pensa nisso aí. O Laticínio não tem margem para erro. Não tem margem. Não. É um negócio que não tem margem para você errar. Você não tem o direito de errar. Se você errar, você vai quebrar. Se você errar, você vai passar por dificuldade. Então, procure o profissional certo para o seu negócio. Tenha gestão, tenha processo bem estabelecido, que com certeza você vai prosperar. Caso contrário, não tem o que fazer. Né,
exatamente.
Raiana?
Exatamente.
Eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui participar desse podcast. Sem dúvida, vai agregar muito, que é a nossa missão aqui.
Sim.
Na Consulac. A gente quer trazer para o dono do latino, o latinista, muitos que estão em dificuldade, uma esperança, uma porta para ele poder ter saída. Porque eu falo que o conhecimento é o que vai fazer a pessoa crescer. Sem isso, não tem o que fazer.
Uhum.
Eu sempre falo que o que você sabe te trouxe até aqui. É o que você não sabe que vai te levar no próximo nível. E essa é a missão desse podcast. Então, queria te agradecer demais pelo seu tempo, pelo seu conhecimento que você tem passado aqui. E espero que vocês procurem ela para fazer a contabilidade do Laticínio de vocês, para bater um papo para ver se vocês estão no caminho certo ou não. Obrigado, Raiane.
Eu que agradeço. E depois marcamos outro, né?
Sim.
Vão aparecer muitas dúvidas, a gente marca outro.
Isso. Segue a gente lá nas redes sociais, @consulac, @castlac. E acompanha aí, porque tem muito mais para somar para vocês. Até o próximo episódio, pessoal.